Amigo ouvinte, voltamos ao nosso habitual encontro das segundas-feiras dedicado à Sagrada Escritura. Prosseguindo o nosso itinerário bíblico nesta fase em que estamos nos ocupando do Antigo Testamento, após o livro de Josué, do qual tratamos na semana passada, nesta edição continuamos a apresentação dos chamados livros históricos com o livro dos Juízes. Trata-se de uma apresentação, como sempre, em linhas gerais, procurando traçar o contexto em que o livro sagrado se insere e indicar algumas suas particularidades. O livro dos Juízes compreende três partes desiguais. Uma introdução, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5. A segunda parte, o corpo do livro, do capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 16, versículo 31. Duas adições que narram a migração dos Danitas com a fundação do Santuário de Dan, capítulos 17 e 18, e a guerra contra Benjamim em punição do crime de Gabaá, capítulos 19 a 21. A história dos juízes é narrada na parte central, do capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 16, versículo 31. Os modernos distinguem seis juízes maiores: Otoniel, Aode, Baraque e Débora, Gedeão, Jafté e Sansão, cujos atos são contados de um modo mais ou menos detalhado, e seis juízes menores, Sangar, Tola e Jair, Abezã, Elon e Abidon, que são recordados apenas brevemente. Mas esta distinção não é feita no texto. Há uma diferença muito mais profunda entre os dois grupos, e o título comum de Juízes, que lhes é dado, é o resultado da composição do livro, que reuniu elementos a princípio estranhos entre si. Os juízes maiores são heróis libertadores, sua origem, seu caráter, suas ações variam muito, mas têm um traço comum. Receberam uma graça especial, um carisma, foram especialmente escolhidos por Deus para uma missão salvadora. Suas histórias foram contadas primeiro oralmente, sob diferentes formas, e foram acrescidas de vários elementos. Neste livro, os heróis de certas tribos tornavam-se figuras nacionais que tinham travado guerras de Javé em favor de todo o Israel. Os juízes menores pertencem a uma tradição diferente. Não é atribuído a eles nenhum ato salvador, apenas são dadas informações sobre sua origem, sua família e o lugar de sua sepultura, e se diz que julgaram Israel durante um número exato e variável de anos. Conforme o uso do verbo shafat, isto é, julgar, esses juízes não apenas administravam a justiça, mas também governavam. Sua autoridade não ia além de sua cidade ou de seu distrito. Foi uma instituição política intermediária entre o regime tribal e o regime monárquico. Os primeiros redatores deuteronomistas possuíam informações autênticas sobre esses juízes, mas estenderam seu poder a todo Israel e colocaram-nos em sucessão cronológica. Foi incluída também uma figura que, a princípio, nada tinha em comum com nenhum dos dois grupos: o singular herói danita Sansão, que não fora nem libertador nem juiz, mas cujas façanhas contra os filisteus eram contadas em Judá. É o que vemos nos capítulos 13 a 16. Neste quadro, as histórias dos juízes preenchem, sem deixar lacunas, o período decorrido entre a morte de Josué e o começo do ministério de Samuel. Mas os redatores deuteronomistas deram ao livro, sobretudo, seu sentido religioso. Isto é, os israelitas foram infiéis a Javé e ele os entregou a opressores. Os israelitas invocaram Javé e este lhe enviou um salvador, o juiz. O livro ensina aos israelitas que a opressão é um castigo da impiedade e que a vitória é consequência do retorno a Deus. O livro do Eclesiástico louva os juízes por sua fidelidade. A epístola aos Hebreus apresenta seus êxitos como a recompensa de sua fé. Eles fazem parte daquela nuvem de testemunhas que encorajam o cristão a rejeitar o pecado e a suportar com valentia a provação a que é submetido. É o que encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34, e no capítulo 12, versículo 1. Amigo ouvinte, por hoje é só. A você um forte abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.